Bonjour, soyez bienvenus. On commence notre troisième cours, troisième classe de la quatrième semaine de révision. Então, a gente começa a terceira aula da quarta semana de revisão. Eu espero que você aproveite a aula de hoje para relembrar alguns conteúdos que você já esqueceu. E lembrando, né, que essa é para ser uma semana mais tranquila, mais leve, para você aproveitar também, relaxar um pouquinho, reassistir umas aulas que você já assistiu. Ver alguns filminhos em francês, ouvir umas músicas em francês. Bom, uma semana mais tranquila, mas a gente ainda tem trabalho pela frente. Então vamos lá para a nossa terceira aula da quarta semana de revisão. O nosso primeiro tópico da aula de hoje é o complément objet direct. Complément objet direct. Ele tem esse nome longo, mas não se preocupa com ele. A gente começa lá na nossa primeira frase. Então aqui a gente tem: Qu'est-ce que tu penses de Cassandra? Qu'est-ce que tu penses de Cassandra? Aqui é importante que você imagine que é um diálogo entre duas pessoas. Então a primeira pessoa diz: Qu'est-ce que tu penses de Cassandra? Qu'est-ce que tu penses de Cassandra? E aí a resposta: Je la trouve super. Je la trouve super. Então na tradução a gente tem: Qu'est-ce que tu penses de Cassandra? O que que você acha da Cassandra? Je la trouve super. Je la trouve super. Eu acho ela demais. E aqui a gente tem o je la trouve. Eu acho ela. A gente também tem em português o a e o o para fazer referência a alguém, né? Então a gente pode dizer eu a acho demais, eu o acho demais. Mas no caso aqui no nosso português falado, a gente vai preferir dizer eu acho ela demais, eu acho ele demais. Porque esse nosso a o, como a gente tem eu a vi, eu ouvi, ele já caiu um pouco em desuso. Então a gente não usa tanto no português falado. Mas em francês a gente tem a regra. E a gente segue ela do modo como ela tá posta, né? Então, qu'est-ce que tu penses de Cassandra? Aqui, repara que a gente não tem nenhuma preposição, a gente não tem nada entre o tu penses de e o Cassandra. Então, a gente diz que é direto. Direto porque não tem preposição entre o sujeito, o verbo e o complemento. Então, qu'est-ce que tu penses de Cassandra? Je la trouve super. Je la trouve super. E esse je la trouve super, je la trouve, o la tá fazendo referência a Cassandra. Então eu acho ela demais. Mais uma observação importante aqui, o Cassandra é uma mulher, c'est une femme. Então a gente vai usar o la para fazer referência a Cassandra. Porque é o feminino, né? Tá marcando ali Cassandra é uma mulher, então la feminino. E aqui na nossa segunda frase, de novo, eu quero que você imagine um diálogo. Então, a primeira pessoa diz, tu vois l'oiseau? Tu vois l'oiseau? E a outra responde, oui, je le vois, il est très beau. Oui, je le vois, il est très beau. Então, para a tradução aqui, a gente tem, tu vois l'oiseau? Então, você está vendo ou você vê o pássaro? E a outra pessoa responde, sim, eu o vejo. Oui, je le vois. Il est très beau, ele é muito bonito. E aqui de novo lá, qual que é a lógica desse COD, desse complément objet direct? A lógica é que entre o verbo e a coisa e o complemento a gente não tem nada. Então como a gente não tem nada, na verdade a gente tem um artigo, mas o que conta pra gente, o que conta pra ele não ser direto é a preposição. Então aqui, l'oiseau, l'oiseau. A gente não tem nada entre o verbo voir, né, e o l'oiseau. Então, ele é direto. Como que a gente vai substituir o l'oiseau na frase? Então, tu vois l'oiseau? Oui, je le vois. Je le vois. Mais uma vez, o oiseau é masculino, né? Que é o passarinho, ou o pássaro. E aí, a gente vai dizer le. Para masculino, a gente vai dizer le. Je le vois. Para Cassandra, la. E para o l'oiseau, le. Então, toda vez que a gente quiser evitar a repetição de um complemento que não está sendo introduzido através de uma preposição, ou seja, ele é direto, a gente vai ter o la para o feminino e o le para o masculino. Então, é importante você entender, o que me ajudou muito quando eu estava estudando francês, é entender que entre o verbo e o complemento não tem preposição, por isso que a gente diz que é direto. Se é direto, a gente vai ter o le e o la. E logo a gente vai ver para o plural também, mas é importante você saber, então, tu vois l'oiseau direct. E aí, para evitar a repetição de dizer, ah, sim, estou vendo o passarinho, a gente vai dizer, oui, je le vois, eu o vejo, eu o vejo. Bom, como eu falei para você, no português não é tão usual a gente falar assim, já caiu em desuso essa estrutura, a gente vai dizer, eu estou vendo ele, eu vejo ele, né? Então, a gente não vai mais usar esse o, esse a na linguagem falada, a gente vai dizer, eu vi ela, eu vi ele, né? Então, aqui, eu o vejo, a gente coloca desse modo na tradução, mas é importante você saber também que a gente não fala mais assim no português, né? Mas no francês, de novo lá, a regra existe, a gente aplica ela da forma como ela existe, né? Não tem tanto essa variação em relação às regras de gramática, né? Existem as exceções no francês, mas não tanto essa variação como acontece no português. Bom, então, tu vois l'oiseau? Oui, je le vois. Na próxima frase, então, tu as vu la nouvelle vidéo de Normand? Tu as vu la nouvelle vidéo de Normand? De novo, eu quero que você imagine um diálogo. Tu as vu la nouvelle vidéo de Normand? Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Então, o que que acontece aqui? Vamos primeiro começar com a tradução, né? Então, tu as vu la nouvelle vidéo de Normand? Você viu o um novo vídeo do Normand? E aí, outra pessoa fala, oui, je l'ai vu. Então, sim, eu ouvi. E aí, aqui, vidéo, que é feminino no francês, então. Isso é importante você observar, la vidéo, e aí como que a gente vai responder dizendo eu vi, né? Eu vi o vídeo, eu vi ele. Na tradução você tem eu ouvi, mas é importante você saber que a gente não fala, como eu já falei, né? A gente não fala mais assim no português, então eu vi ele, eu vi o vídeo, eu vi ele, né? Bom, aqui o que que a gente tem de diferente no francês? A gente tem um passé composé, eu vi, né? Num passado acabado. Passé composé, eu vi, e aí eu vi ele, né? Como que a gente vai fazer isso no francês? Como a gente tem ali o auxiliar avoir, essa partícula, ela vai fazer a élision, o que a gente chama élision. Então, vai perder o a, né? Então, a gente tem je la ai vu, né? Do vídeo, la vidéo, je la ai vu, e je l'ai vu. Desse modo, je l'ai vu vai fazer a élision, porque você sabe, duas vogais no francês nunca podem se encontrar. Então aqui a gente vai fazer o L apostrophe. Quando o COD estiver na frente de um auxiliar, como é esse caso do avoir, né? Isso vai acontecer sempre nesse caso do passé composé, porque se você observar o verbo avoir no passé composé, o auxiliar, ele sempre começa com vogal, né? J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Então, ou seja, toda vez que a gente tiver um COD numa frase no passé composé que tem o auxiliar avoir, isso vai acontecer. Je l'ai vu. E aí, você pode me perguntar, tá, daí como é que eu sei o gênero, se é feminino ou masculino, daquilo que eu estou substituindo? Porque perceba que o COD tem essa função de substituir alguma coisa que foi mencionada na frase, que não foi introduzida por uma preposição. Então, aqui, je l'ai vu, la vidéo, je l'ai vu, a gente vai marcar com um ezinho a mais. E essa é uma regrinha aí para o COD, toda vez que. Porque o que que acontece? Quando eu faço a élision ali, entre a partícula do COD e o verbo auxiliar, eu não sei se é mais le e la, eu não sei se é mais masculino ou feminino. Então, eu tenho que marcar no particípio qual é o gênero, se é feminino ou masculino, eu tenho que indicar lá no particípio. Então, desse modo, porque senão não aparece mais o le e o la, como a gente viu para as frases anteriores, né? Então, a gente vai ter que marcar lá no particípio se é masculino ou se é feminino, do modo como você está vendo. Se não fosse a vidéo, se fosse, por exemplo, le film, se fosse masculino, né? Então, vamos retomar a frase aqui. Tu as vu le nouveau. Né? Tudo masculino. Tu as vu le nouveau film de Normand? Então vamos imaginar que a gente está falando le film, que é masculino. Então aqui a gente vai dizer oui, je l'ai vu, je l'ai vu, sem marcar o feminino, porque a gente está falando do filme, le film, que é masculino. E aqui, do mesmo modo, a gente vai fazer o L apostrophe, mas a gente não marca lá o feminino, porque a gente está falando le film. Então, isso, vamos dizer assim, o L apostrofe vai acontecer tanto para o feminino quanto para o masculino, mas a diferença é que a gente só vai indicar o acordo no feminino lá no particípio quando for feminino. Quando for masculino, não vai precisar. Então, le nouveau film de Normand, je l'ai vu. E aí, nada muda na pronúncia, só vai mudar na escrita. Então, esse acordo a gente só vai fazer na escrita, ele só vai aparecer na escrita. Que é justamente o caso da nossa próxima frase. Então, aqui, tu as déjà réparé ton écran cassé? Tu as déjà réparé ton écran cassé? Non, je l'ai pas. pas encore fait. Non, je l'ai pas encore fait. Então, vamos ver na tradução. Então, aqui, tu as déjà reparé ton écran cassé? Quer dizer, você já consertou a sua tela quebrada? Non, je l'ai pas encore fait. Non, je l'ai pas encore fait. Não, eu ainda não o fiz. Bom, aqui a gente tem o mesmo caso que eu falei lá pro Le film de Normand, la vidéo de Normand. Aquilo que eu expliquei na frase anterior vale para essa. Então, aqui, no caso, a gente tem o ton écran, tu as réparé ton écran, que é masculino, né? L'écran é masculino. Non, je l'ai pas encore fait. Então, aqui a gente tem o L apostrophe, e aí a gente não vai fazer nenhum acordo, porque a gente está falando l'écran, que é masculino. Então, como a gente está numa frase que é um passé composé, je n'ai pas fait, je n'ai pas encore fait, né? A gente está num passé composé, veja ali que a gente tem o auxiliar avoir. Então, a gente faz a élision. Então, deixa eu colocar aqui a frase inteira para você. Je l'ai pas encore fait. E aqui, na verdade, estaria faltando o ne, je ne l'ai pas encore fait. Mas a gente vai, na oralidade, a gente tira o ne. A gente deixa só o pas, então isso na oralidade não é e na informalidade não é um erro, mas a gente tem aqui o le écran, né? Je le ai pas encore fait. E aí, como a gente tem o verbo auxiliar avoir e o le, a gente vai fazer a élision, a gente não pode deixar essas duas vogais se encontrarem, então a gente põe um apostrophe. Je l'ai pas encore fait. E aí nada acontece no particípio, fica do mesmo modo, tranquilo. Porque a gente está falando l'écran, que é masculino. E na última frase a gente tem les inconnus, je ne les accepte pas. Les inconnus, je ne les accepte pas. Então aqui, os desconhecidos, eu não os aceito. De novo lá, os desconhecidos, eu não aceito eles, né? Como eu já falei para o português. Bom, les inconnus, je ne les accepte pas. E aqui eu estou substituindo na frase o les inconnus. E aí, o COD ele entra no plural. A partícula vai ser no plural. Então, lê para marcar o plural. E vai ser com essa pronúncia aberta, né? Lê. Ao contrário do masculino que é le, vai ser lê. Je ne les accepte pas. E aqui, repara que a gente vai fazer a liaison. A gente vai colocar, a gente vai marcar ali les accepte pas. Importante de fazer a liaison, né? Je ne les accepte pas. E aí, a gente tem uma frase negativa, né? Nada muda, mas a gente não pode esquecer, então, de fazer a liaison. Bom, se o COD que a gente viu, ele evita a repetição de um complemento que não está introduzido por preposição, então, aqui no caso é diferente, é o contrário. O COI, ele tá justamente também substituindo um complemento, mas que é introduzido por preposição, como a gente vai ver na primeira frase. Então, je peux lui demander son compte Instagram. Je peux lui demander son compte Instagram. E aí, nem sempre essa preposição ela tá explícita na frase, naquilo que a gente está substituindo. Por que que eu estou falando isso? Porque aqui, como você pode observar, je peux lui demander son compte Instagram. Então, eu posso pedir a ele a conta dele, né, do Instagram. Então, aqui a gente tem demander quelque chose à quelqu'un. Demander quelque chose à quelqu'un. Quando a gente pede alguma coisa para alguém, né? Demander quelque chose à quelqu'un. Então, a gente tem ali a preposição a. Como a gente tem a preposição a, né? E daí depois vai vir o complemento, então a gente é obrigado a usar esse outro grupo de que se chama COI, COI, porque ele é complément objet indirect. Indirect, indireto, por quê? Porque ele tem uma preposição ali entre o verbo e o complemento, que nem sempre está explícita na nossa frase. Então, a gente tem que fazer esse exercício de se perguntar, né? Ah, demander, c'est demander quelque chose à quelqu'un. À quelqu'un. Então, tem uma preposição ali. Então, por isso, eu vou usar o COI. E aqui, um outro detalhe importante é que a gente está falando de uma pessoa, né? Então, a gente vai usar o lui, né? Je peux lui demander. C'est demander à il, que é uma pessoa. Então, je peux lui demander, tá? Então, para você saber, o lui, né, c'est un COI, e e vai estar fazendo referência a uma pessoa. Na nossa segunda frase, David ne voit pas très souvent ses parents, mais il leur téléphone tous les jours. David ne voit pas très souvent ses parents, mais il leur téléphone tous les jours. Aqui na tradução, então, o que que a gente tem? O Davi não vê os pais dele com muita frequência, mas ele telefona para eles todos os dias, né? Então, aqui de novo lá, vamos pegar qual que é a lógica da frase para a gente entender por que que a gente está usando um COI. Então, c'est David ne voit pas très souvent ses parents, mais il leur téléphone. Então, esse é o nosso COI, é o leur. Então, il leur téléphone tous les jours. Então, qual que é a lógica? Téléphoner à quelqu'un. Je téléphone à quelqu'un. David téléphone à ses parents. Então, vamos só desenvolver essa lógica aqui. David téléphone à ses parents. Então, aqui, entre o verbo téléphoner e o complemento da minha frase, eu tenho o a. Eu tenho a preposição a. Então, o que que acontece? Por isso, vai ser um COI. Um complément objet indirect. Indirect por quê? Porque eu tenho a preposição ali, tá? Entre o verbo e o complemento. E aí, o leur, ele tá fazendo referência a les parents. Les parents. Então, ele tá evitando a repetição do parent, do les parents, e ele tá funcionando ali para evitar a repetição, justamente como o COI, tá? Então, David ne voit pas très souvent ses parents. Daí a gente tem o ses parents, que já foi mencionado, mais il leur téléphone tous les jours, mas ele telefona para eles, né, todos os dias. Então, leur téléphone, il leur téléphone tous les jours. E aqui, então, você já entendeu por que que é um COI. E aí, o leur, ele vai evitar a repetição de um complemento, que é uma pessoa no plural. Então, aqui a gente tem o les parents, então são os pais, plural, né? E aí a gente vai usar o leur, leur. E qual que é o lugar do leur na frase? Vai vir antes do verbo. Então, il leur téléphone. Na nossa próxima frase, muito interessante, a gente tem on leur offre des cadeaux pour leurs anniversaires. Então, a gente tem on leur offre des cadeaux pour leurs anniversaires. Então, a gente dá presentes para eles, para os aniversários deles. Então, aqui, on leur offre des cadeaux pour leurs anniversaires. Aqui, o primeiro leur, ele é um COI. Por quê? Porque a gente está. Qual que é a lógica? Vamos de novo lá. Então, c'est offrir des cadeaux à quelqu'un. Offrir des cadeaux à quelqu'un. Offrir quelque chose à quelqu'un. Então, eu tenho ali a preposição à, que está implícita na lógica de uso de funcionamento desse verbo. Então, quando a gente oferece alguma coisa a alguém, para alguém, né? Que a gente pode falar assim. Então, sempre para você chegar nessa lógica, pensa que funciona como no português. Então, se eu ofereço um presente, eu ofereço um presente para alguém, eu tenho ali uma preposição. Então, esse para alguém, né? Pede o uso d'un complément objet indirect, no caso francês. Bom, e aí a gente dá presentes para eles. Eu gosto do para porque eu acho que fica mais próximo da nossa fala real no português. Então, a gente dá presentes para eles, para os aniversários dele, ou pelos aniversários deles, né? Então, aqui a gente tem o leur, de novo, né? Que faz referência a alguém, né? On leur offre des cadeaux. Nesse caso, dessa frase, a gente não sabe quem que é o leur, quem que são essas pessoas aí, porque elas não estão referenciadas, elas não estão referenciadas na nossa frase, né? Mas elas estão no contexto ali implícito. Então, essas pessoas. Vamos colocar aqui essas pessoas, a gente não sabe quem é. Pour leurs anniversaires. E esse leur aqui, leurs anniversaires, deixa eu colocar juntinho, anniversaire, é os aniversários delas, no caso, né? Dessas pessoas. Então, um leur é o COI, que é on leur offre, e o outro leur é o possessivo, o aniversário de quem? Delas, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No francês isso acontece. Às vezes a gente tem, por exemplo, se fosse, a gente pode ter também o leur como possessivo no singular, né? Que eu não vou entrar em pormenores aqui, mas a gente também tem o leur no singular. E aí, por que que a gente não confunde uma coisa com a outra, né? Por que que a gente não confunde o seu i com o possessivo? Porque sempre são funções diferentes na frase, sempre tem sentidos diferentes na frase. Então a gente sabe do que a gente está falando, né? Bom, aqui no caso, por exemplo, on leur offre des cadeaux, eu nunca vou pensar que é a gente deles oferece presentes, porque simplesmente não faz sentido. Então a gente sabe que é a gente oferece presentes para eles. Quem são eles? São essas pessoas aí implícitas na nossa frase. Mas a gente sabe que se trata de pessoas, porque a gente sabe que não é um possessivo, porque simplesmente se fosse um possessivo não faria sentido. Então, on leur offre des cadeaux, c'est on offre des cadeaux à ces personnes. Né? A gente oferece presentes para essas pessoas. On leur offre des cadeaux. Como é plural, né? Então, leur offre des cadeaux. Se se tratasse de uma pessoa só, seria on lui offre des cadeaux. On lui offre des cadeaux, no caso de ser uma pessoa só. A próxima frase, então, tu lui as écrit sur WhatsApp. Tu lui as écrit sur WhatsApp. E a tradução, você escreveu para ele ou para ela no WhatsApp? Então, aqui, vamos pegar de novo qual que é a lógica da nossa frase, para a gente entender o uso do seu i ali. Então, a gente tem écrire quelque chose à quelqu'un. Écrire quelque chose à quelqu'un. Então, quando a gente escreve alguma coisa para alguém. A gente tem uma preposição ali no meio, né? Escrever para alguém. Então, entre o verbo e o complemento, a gente tem uma preposição, portanto, indireto, seu i, né? Bom, e ali a gente tem tu lui as écrit sur WhatsApp. Essa é a frase e essa é a lógica, né? Então, escrever alguma coisa para alguém no WhatsApp. E aí, você escreveu para ele ou para ela no WhatsApp? E aí, esse lui, né? A gente não sabe se é ele ou ela, a gente não sabe se é il ou se é elle, mas a gente sabe que tá retomando ali, fazendo referência a um sujeito, a uma pessoa que é uma só, porque é o lui, né? Então, tu lui as écrit sur WhatsApp, então você escreveu para ele ou você escreveu para ela no WhatsApp, e aí essa é a lógica, por isso a gente vai usar um seu i. Porque se é écrire quelque chose à quelqu'un. E na última frase desse tópico, a gente tem Je lui ai envoyé une demande d'amis. Je lui ai envoyé une demande d'amis. Então, para tradução, a gente tem Eu enviei para ele ou para ela uma solicitação de amizade. E aí, de novo lá, qual que é a lógica, né, da nossa frase? Por que que a gente está usando o seu aí? Então, je lui ai envoyé une demande d'amis. Então, se é envoyer quelque chose à quelqu'un. Envoyer quelque chose à quelqu'un. Então, entre o envoyer e o quelqu'un, que é a pessoa, que é o complemento, eu tenho envoyer quelque chose à quelqu'un. Então, eu tenho enviar alguma coisa para alguém. Veja que se você faz esse caminho em português, em francês funciona igual. Então, no sentido de que tem a preposição no português, vai ter a preposição no francês, né? Então, je lui ai envoyé une demande d'amis, envoyé quelque chose à quelqu'un. À quelqu'un, indireto, tem a preposição ali. E aí eu enviei para ele ou para ela uma solicitação de amizade. E aqui a gente tem, então, o lui, né, que está retomando uma pessoa, que está implícito no nosso contexto e que é uma só, porque é o lui. Então, se fosse je leur ai envoyé une demande, eu enviei para eles ou para elas, porque o leur faz referência a uma pessoa no plural e o lui faz referência a uma pessoa no singular. Então aqui a gente já viu a diferença entre o seu de seu i e a gente chega na terceira parte da aula de hoje, que é le mot abrégé. O que que é isso? Vamos ver nas frases. Então na nossa primeira frase a gente tem le dîner c'était impec. Le dîner c'était impec. E aí, na tradução, o jantar estava impecável. Le dîner c'était impec. O jantar estava impecável. Então, le mot abrégé são as palavras abreviadas, né? Nem sempre a gente vai ter as mesmas abreviações que no português, mas é importante que você conheça elas no francês. Então aqui, un pec de impeccable. Bom, então aqui, un pec é a abreviação de impeccable, impeccable, tá? Então não esquece ali que tem dois Cs. E aí, a gente tem impeccable, impec, impeccable. E como eu falei, nem sempre palavras que vão ser abreviadas em francês também vão ser em português, do mesmo modo, né? Então, le dîner c'était impec, o jantar estava impecável, de impeccable no francês. E aí, não esquece lá que impec, impec, tem essa nasal aqui, impec. Nada de falar impec, não esquece lá que a gente tem tendência a falar impec, né? Mas unpack, de impeccable. Próxima frase. Ciao, les gars. Bon après-midi. Ciao, les gars. Bon après-midi. Então, aqui, a gente tem tchau, meninos. Tenham uma boa tarde. Então, boa tarde, né? Aqui, a gente tem bon après-midi, direto, né? Sem ter o tenham, né? Não tem o verbo ali no francês. Então, bon après-midi, après-midi, après-midi. E aí, isso é muito comum da gente falar no francês. E aqui a gente tem, então, a abreviação de après-midi, après-midi. Então, aqui a gente tem bon après-midi, bon après-midi, après-midi, que é boa tarde. Isso é muito comum de ouvir em francês, não esquece lá, après-midi. Próxima frase lá, então. Il y a la clim ici, il y a la clim ici, il y a la clim. Outra frase muito tradicional em francês. Il y a la clim ici, que quer dizer? Tem ar condicionado aqui? Então, clima é a abreviação de climatizador, climatizador. Lembrando lá que um S, né? Nada de Z ali, porque S faz som de Z em francês. Então, climatizador, climatizador, clima, clima. Il y a la clim ici, il y a la clim ici. Então, tem ar condicionado aqui? E que a gente chega na última frase da nossa aula de revisão de hoje. Já coloquei ali com a tradução para você entender o contexto. Então, na nossa frase, a gente tem o seguinte: Passe-moi le ciseau. Passe-moi le ciseau. Então, me passa a tesoura, né? Vamos imaginar as crianças na escola. Passe-moi le ciseau. E aí, a outra pessoa diz d'accord. D'accord, que é d'accord. É a abreviação de d'accord. E aí, a gente vai ter a palavra d'accord, d'accord, que é de acordo. E também os franceses falam muito d'accord, né? Para dizer que eles estão d'accord com alguma coisa. Então, ficam aí as palavras, né, que vão funcionar como abreviações no francês, é importante que você conheça elas. E também para saber entender quando aparecer num filme, numa música, né? Isso também. Nem sempre a gente usa. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que nunca vou falar back, porque, ou, por exemplo, unpack, porque, sei lá, eu sou uma pessoa que fala todas as palavras, todas as letras. Mas, né, é importante saber entender o que que significa e, né, de qual palavra tá falando, por mais que você não vá usar. Então, compreensão importante. Ok? Então a gente chega no final da nossa aula de revisão. Eu espero que você tenha aproveitado para rever os conteúdos, que você que tenha esclarecido alguma coisinha aí para você. E que, de novo lá, se você quiser, se você sentir a necessidade de rever esses conteúdos, rever as aulas desses conteúdos, não hesite em fazer isso, porque n'hésitez pas à verser. Porque é sempre importante da gente rever os conteúdos, isso ajuda para assimilação e é esse o processo de aprendizado da língua, ok? Então a gente fica por aqui, merci beaucoup e au revoir!